vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 44 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
O que é notícia desta quarta-feira?
Pagamento com cartão por aproximação é novo alvo de criminosos em Manaus.
Amazonas registrou 118 novos casos de Covid nas últimas 24 horas.
A aplicação das vacinas contra a Covid volta a ser disponibilizada de hoje até sexta-feira em 75 pontos em toda a cidade.
Aras diz ao STF que consignado do Auxílio Brasil é inconstitucional.
Polônia, país membro da OTAN, confirma que míssil russo atingiu seu território, matando 2 pessoas, e a Organização do Tratado do Atlântico Norte convoca a reunião de emergência.
Após atrasos, NASA lança seu mais poderoso foguete para a Lua.
Ataque de fúria amorosa.
Homem destrói e incendeia a clínica de ex-companheiro em Iranduba.
Testemunha do caso Flávio é executado em barbearia no bairro de Adrianópolis.
Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 74 anos no ar.
5 horas e 46 minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvaranha.
Boiúna em Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM em Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Maraã FM em Maraã.
Cabocla FM em Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajá.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba. Urucurituba FM em Urucurituba.
Apunaré e Anuri FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova, Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC em Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM no Engenho Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, distrito de Borba.
E Maripá FM.com em São Sebastião do Atumano.
5:47.
FM Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo.
Oreirintam informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 17 minutos e 49 segundos. O meio-dia solar às 11 horas e 44 minutos.
O dia pode ficar entre muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia.
O clima-tempo fala que é de 83% a probabilidade de chover 20 milímetros com temperatura máxima de 34 graus.
No sítio histórico de Manaus, a temperatura de 25 graus com 96% de umidade no ar.
Os ventos estão com 6 km/h de velocidade.
É quarta-feira, 16 de novembro.
Chegamos aos 320 dias do ano e faltam 45 para terminar 2022.
É dia das Santas Gertrudes e Margarida.
Também é o dia do Policial Federal, dia nacional de atenção à dislexia e o Dia Internacional para a Tolerância.
Esta é a edição 26.849 do Jornal da Manhã.
Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Agora 5:48.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos companheiros de bancada, o Alex Ferreira, Eduardo Silva, Itamar Jardina e Alberto Peregrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia toda a nossa equipe, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, mais uma morte, motociclista que estava internado, Peregrini?
Pois é, Paulo Guerra, né? Mais uma pessoa morreu aí atropelada, que estava atropelada num acidente de moto, né? Envolvendo moto e carro, já estava mais de uma semana internado no pronto-socorro e infelizmente, Paulo Guerra, na madrugada de hoje, agora há pouco, veio a falecer no pronto-socorro João Lúcio.
Peregrini, o tempo como é que está aí, onde você se encontra?
Ah, Paulo, tempo nublado, né? Nublado ainda com aquele ventinho bem fresquinho, Paulo, a temperatura bem amena nesse momento aqui, nesse momento que eu estou falando, aqui da Avenida Camapuã, quase no cruzamento aqui com a rotatória do produtor.
Peregrini, trânsito nesse instante, hoje, terminado o feriadão aí, o pessoal está voltando às escolas e ao trabalho, né, Peregrini?
Ah, sim, Paulo Guerra, né? E nessa movimentação a gente já percebe nos terminais, né? Conforme a tua determinação, nós já estivemos no Terminal 4, agora há pouquinho, e já observamos a grande quantidade de estudantes nesse momento que fazem integração aí no Terminal 4 para deslocar até as escolas, né? Movimentação de trabalhadores também, os ônibus com sua frota já do cotidiano, não tem frota reduzida hoje, tá tudo dentro da normalidade até o momento. Aquela normalidade que a gente já sabe, né, Paulo? Ônibus saindo lotado, ônibus saindo a partir aqui do Terminal 4.
É bom lembrar que os bancos, as casas lotéricas, as repartições públicas do Estado, do município e federais voltam a funcionar normalmente hoje em seus horários de costume, Alberto Peregrini, para você que deve ir a um desses locais hoje.
Pois é, Paulo Guerra, né? Não, já, ruim, né? Quando a gente vai, né? A gente observa também, Paulo, a grande movimentação nas agências da Caixa Econômica Federal, aqui na Avenida Grande Circular. Para você ter uma ideia, Paulo, nesse momento já tem fila, né? E a reclamação é aquela de sempre, que a gente sempre noticia por aqui. É muita gente vendendo lugar, né? O pessoal vai, dorme lá na fila, o pessoal que às vezes são moradores, né, em situação de rua, aí quando chegam as pessoas que vão chegando mais tarde, eles vendem o lugar na fila, o preço médio é R$30.
Pois é, Peregrini, o cara vai receber R$400 e dá R$30 para guardar o lugar dele. E quero mandar um bom dia aqui para o Lindberg Barbosa dos Santos, ele que é presidente do Sindicato dos Bancários, Peregrini, e amanhã concorre à eleição. Vai ter eleição amanhã no Sindicato dos Bancários, Peregrini?
Opa, que coisa boa, Paulo Guerra, né? Democracia, né? Em curso, que maravilha. Amanhã o Lindberg deve ser eleito mais uma vez presidente do Sindicato dos Bancários, né? Ele vem há muito tempo trabalhando, vem fazendo um grande trabalho à frente do sindicato. Bom dia, Lindberg, excelente dia para você.
Pois é, Peregrini, amanhã também, dia 18, é aniversário do nosso Adelson Pinheiro, Peregrini. Amanhã o Adelson vai aniversariar, dia 18. É sexta-feira.
Sexta-feira, dia 18, Paulo. Vai ser na Cunha Grande, mais uma vez, lá no Novo Aleixo, lá no estabelecimento comercial que ele tem lá, de grande sucesso, que comanda junto com a dona Sigrid, com muita competência, né? Que atendem todo mundo que precisa lá ir até o comércio. Paulo Guerra, abraço pro Adelson. Dona Sigrid, o negócio vai ser bom amanhã na Cunha Grande, hein?
Pois é, Peregrini, é o 0800 à vista, não é, Alberto?
Opa, no 0800, carne de primeira, né, Paulo Guerra? Uma boa conversa e com certeza terá a presença também do nosso ilustre amigo Elias Emanuel.
Sem dúvida alguma. Alberto, bom trabalho para nós. Ah, vamos falar aqui, Peregrini, sobre esse caso, dessa testemunha do caso Flávio, que foi executado ontem em uma barbearia. Ele foi levar o filho de 8 anos para cortar o cabelo, estava esperando quando chegou o pistoleiro, né, Peregrini?
Pois é, Paulo Guerra, na rua Belo Horizonte, no bairro Adrianópolis, né? Ele estava levando o filho para cortar o cabelo, né? Ele que morreu, o Matheus, né? Acabou morrendo, o Matheus Moura acabou morrendo. Ele tinha 28 anos de idade, Paulo, e levou o garoto para cortar o cabelo, estava aguardando numa sala de espera, quando de repente parou um carro. Desse carro desceu o pistoleiro e o matou com tiros na cabeça, Paulo. Ele morreu na hora, não teve tempo de ser levado a uma unidade de saúde, não. Teve morte praticamente instantânea lá mesmo no local, lá no estabelecimento, nessa barbearia. Houve pânico, Paulo, houve muita movimentação, mas o SAMU ainda foi acionado, mas já não havia mais nada o que fazer. Logo depois chegou o carro do Instituto Médico Legal, que fez a remoção do corpo.
Pois é, vamos falar também daqui a pouco, Peregrino, sobre esse ataque de fúria amorosa. Um homem destruiu e incendiou a clínica de um ex-companheiro lá em Iranduba. Era um namorado.
Pois é, né, Paulo Guerra? Rapaz, um homem ciumado é capaz de tudo, completamente apaixonado, completamente desesperado. Ele, né, perdeu totalmente a razão depois de estar com o coração partido. Uma vez eu vi titio dessa forma.
Pois é, coração dilacerado, né, Peregrino?
Ah, sim, Paulo. Um homem com coração dilacerado é capaz de tudo.
Roberto, até daqui a pouco.
Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, abraçando e interagindo com nossos ouvintes, Paulo, o Edinaldo da lotação 227, ele e a sua filha Camille estão trabalhando no ônibus nesse momento, na lotação 227. Alô, Camille, obrigado aí pela audiência, Edinaldo dirigindo a lotação nesse momento. Gabriel Enoque, do Sindi Especial, também ouvindo o Jornal da Manhã, Paulo. E um abraço todo especial de agradecimento aos nossos ouvintes do interior do estado que nos proporcionam a maior audiência do rádio proporcionalmente do Brasil. Contigo, Paulo.
Pois é, Peregrino, ainda bem. 5:55 em Manaus. Oportunidades de emprego, prestação de serviços do Jornal da Manhã.
O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, CNAEM, oferta nesta quarta-feira 84 vagas de emprego.
Os interessados podem concorrer às vagas acessando o site www.portaldotrabalhador.am.gov.br e anexando o currículo na vaga pretendida.
Há vagas disponíveis para atendente de cafeteria, cozinheira, jovem aprendiz e auxiliar administrativo.
Para as pessoas com deficiência, PCDs têm vagas de garçom, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha e ajudante de caminhão.
Se preferir, o candidato pode ir na sede do Cine Amazonas, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas e o Plaza Shopping.
Já o Cine Manaus oferta 385 vagas de emprego em várias áreas de atuação de 8 às 16 horas.
O candidato precisa validar na carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira do Trabalho Digital ou acessar o site www.gov.br/trabalho.
Os interessados podem concorrer às vagas de lavador de carro, auxiliar de limpeza, técnico de informática e promotor de vendas.
Para participar da pré-seleção, os candidatos também podem ir a um dos postos do Cine Manaus na Avenida Constantino Neri ou no Shopping Felipe Dal na Avenida Camapuã.
A iluminação furtada da ponte Benjamin Constant na Avenida 7 de Setembro é resgatada com o apoio das imagens das câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da Cidade, o CCC.
A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, SENSEG.
No último dia 11, o prefeito Davi Almeida informava nas redes sociais sobre os furtos de lâmpadas de LED que fazem parte do projeto de recuperação da ponte Benjamin Constant e chegou a oferecer uma recompensa de R$ 2.000 para quem desse informações sobre o paradeiro dos equipamentos.
A recuperação das luminárias foi realizada pela Guarda Municipal com apoio da Força Tática da Polícia Militar.
5:58 em Manaus e retransmite o Jornal da Manhã.
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi em Altazes.
Açaí no Ponto da Feira em Condajães.
Pós o Novo Tempo, Uma Nova História em São José do Amatari.
Pós Seis Irmãos do Porto de São Raimundo.
Pós Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri, Josivã e Beruri.
Pós da Assembleia de Deus no Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Pós da Esperança em Cajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Nhamundá.webrádio.
Pós da Liberdade em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no Repartimento do Tuiué.
Voz Webtop em Careiro.
Voz Comunitária Gospel no Barro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú, Big Bom em Iranduba e Comunitária Nhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba.
5:59 em Manaus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 2 minutos.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:01 em Manaus. Estudantes da Escola Estadual Natália Uchoa colocam o Teatro Amazonas como protagonista da exposição fotográfica Minha Cultura, Meu Maior Patrimônio, que acontece no Palácio da Justiça, na Eduardo Ribeiro, no sítio histórico de Manaus.
A mostra recebe 34 registros fotográficos realizados por 12 alunos dos ensinos fundamental e médio, contemplados no edital SBPC Vai à Escola, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
O objetivo do projeto é divulgar e estudar os patrimônios materiais da cidade de Manaus a partir da perspectiva artística, educação patrimonial e alfabetização científica, contribuindo para a valorização da cultura.
Para a exposição foram realizadas reuniões, oficinas de fotografia, visitas técnicas a museus, ao Teatro Amazonas e a centros culturais, além de palestras com pesquisadores sobre patrimônio cultural.
A exposição Minha Cultura, Meu Maior Patrimônio vai ficar disponível para visitação no Centro Cultural Palácio da Justiça até janeiro de 2023.
O projeto Tacacá na Bossa, realizado no Largo de São Sebastião, no centro, vai encerrar nesta quarta-feira, 16ª temporada, com um especial dos Beatles.
A apresentação começa a partir das 18h30 com a cantora Bela Queiroz e a banda cover Black Nursery.
O projeto, que conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, retornou em maio deste ano, marcando a volta das atividades culturais após 2 anos suspensas por causa da pandemia de coronavírus.
O Jornal da Manhã vai a Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg.
Muito bem, Paulo Guerra. Terminou nesta terça-feira, 15 de novembro, o maior campeonato esportivo das escolas de Manacapuru, o GEMPU. Depois de vários dias de disputas esportivas, o campeonato, que envolveu alunos de todas as escolas do município, chega ao fim de forma apoteótica, com muita euforia por parte dos alunos e professores que participaram do grande evento. Para o professor Raimundo Conde, secretário de Educação do município, esse foi um dos momentos mais emocionantes, pois parecia que os alunos não queriam que os jogos terminassem nunca. Porém, tudo tem um fim. Conde disse ainda que sua estada na Secretaria de Educação lhe exigiu muito para realizar os primeiros jogos escolares de Manacapuru pós-pandemia. Foram 2 anos sem os jogos, o que lhe deu a impressão de que iria encontrar os alunos desmotivados e sem ânimos para os jogos. Porém, nada disso aconteceu. Alunos e professores foram os grandes protagonistas do maior campeonato esportivo escolares do interior do estado. A prova foi um encerramento no dia de ontem, onde era possível ver no semblante de todos a tristeza do fim de um campeonato que envolveu alunos de todas as escolas, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Mas em meio à tristeza do fim, também era possível ver a alegria da conquista e a euforia das torcidas, que euforicamente fizeram uma verdadeira festa para os vencedores. O secretário reafirmou que o objetivo maior dos jogos é fomentar a prática de esporte educacional, contextualizando-o como educação, contribuindo para o desenvolvimento integral dos participantes como ser social, incentivo à integração entre as instituições de ensino e a comunidade escolar, reforçando assim o espírito de unidade entre os participantes e possibilitando a identificação de novos talentos esportivos no cenário municipal. Conde agradeceu ao prefeito Beto D'Angelo por todo o apoio e também toda a equipe da SEMEC, pois sem eles não seria possível realizar com tanto sucesso o GEMPU 2022. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã.
6h05 em Manaus, 6h05.
Nesta quarta e quinta-feira, a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, FUNAT, vai realizar a 15ª edição do Seminário Amazônico de Geriatria e Gerontologia.
Nos 2 dias, o seminário começa às 9h no auditório Deputado Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas.
O tema dessa edição é envelhecimento e inovação tecnológica, desafios e perspectivas pós-Covid.
Os palestrantes são mestres e doutores na área da saúde, pesquisadores e especialistas em gerontologia.
O seminário gratuito tem mais de 300 inscritos e todos vão receber certificado com 20 horas complementares.
E nesta quinta-feira, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas vai realizar uma visita técnica com demonstrações de métodos sobre técnicas de colheita da cultura do Guaraná, na Fazenda Manancial, localizada no quilômetro 69 da rodovia M070.
As atividades serão conduzidas pelos técnicos e extensionistas rurais do IDAM, Embrapa, pela agricultura familiar e proprietária da fazenda, Eliana do Carmo.
A ação conta ainda com apoio da Cooperativa Mista Agropecuária de Manacapuru e do Sistema de Organização das Cooperativas do Brasil no Amazonas.
O Guaraná é uma planta originária da região amazônica e tem uma cultura perene, ou seja, de plantas que possuem ciclo de desenvolvimento acima de 2 anos.
A produção inicia aos 3 anos e segue produzindo até 20 anos.
A campanha Limpe Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, a CDL, vai até o dia 31 de dezembro.
Segundo a CDL, a expectativa é que mais de 40 mil pessoas inadimplentes quitem os débitos.
O governador Wilson Lima já sancionou a lei que autoriza a venda de armas dos órgãos de segurança pública para policiais civis e militares do Amazonas.
A lei passará pela regulamentação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, SSP.
Segundo o titular da pasta, general Carlos Alberto Mansur, a lei é uma medida que com certeza vai trazer benefícios para o policial militar, civil e integrantes da segurança pública.
A regulamentação também deve constar todos os procedimentos da venda onerosa das armas, requerimentos e demais orientações.
O projeto de lei foi enviado à Assembleia Legislativa pelo governo do Amazonas em março deste ano, de acordo com as condições previstas no Estatuto do desarmamento.
A lei foi aprovada pela Casa Legislativa no início do mês de novembro.
E atenção, a juíza federal Chais Afrache determinou nesta terça-feira que o governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus e União interrompam as possíveis ilegalidades apontadas pelo Ministério Público Federal praticadas por manifestantes há mais de 14 dias em frente ao CMA.
Segundo a magistrada, as autoridades foram notificadas.
A decisão da magistrada juíza Jais Afrache ainda expôs que há suspeita de uso irregular de energia elétrica, pois circula nas redes sociais imagens de celulares sendo carregados em uma régua de energia.
Segundo a magistrada, a fonte de energia no local só possui 2 alternativas, ou vende dentro do CMA ou é retirada ilegalmente dos postes públicos.
Uma comitiva de 10 técnicos da saúde do Amazonas participa até esta quarta-feira do 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, MedTrop, em Belém, no Pará.
O evento marca o retorno das atividades presenciais da sociedade científica.
As produções científicas apresentadas pelo Amazonas abordam temas das vigilâncias ambiental, epidemiológica e laboratorial.
A apresentação das 10 produções científicas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas é fruto da atuação na pesquisa em vigilância em saúde, desenvolvida pelos pesquisadores da instituição, a partir do Programa de Apoio à Iniciação Científica PAIC, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, FAPEAM.
O Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical é a maior iniciativa multidisciplinar e medicina tropical na América Latina.
O Hospital e Pronto Socorro de Delfino Aziz, na Zona Norte de Manaus, de forma inédita, vai passar a realizar transplantes renais e serviço de otorrinolaringologia, incluindo o implante coclear, popularmente conhecido como ouvido biônico, utilizado para restaurar a função da audição nos pacientes portadores de deficiência auditiva.
De acordo com o governo do Amazonas, nesta quarta-feira, às 10:30 da manhã, o governador Wilson Lima vai anunciar a ampliação da carta de serviços executados no Hospital Delfina Aziz.
Os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, PNI, apontam que no Amazonas, 8.397.595 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas até o dia de ontem.
Do total, foram aplicadas 3.333.419 primeiras doses, 2.810.159 segundas doses e 74.190 doses únicas.
Ainda conforme o PNI, 1.614.270 amazonenses receberam a primeira dose de reforço e 565.557 a segunda dose de reforço.
A aplicação das vacinas contra a Covid-19 volta a ser disponibilizada de hoje até sexta-feira em 35 pontos de vacinação.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, censa o cenário epidemiológico da cidade, registrando aumento de casos de pessoas com sintomas gripais, dentre os quais de Covid-19.
A pasta também ampliou o número de unidades que ofertam a testagem rápida, mas ressaltou que a melhor forma de se proteger contra o coronavírus é tomando as vacinas.
Dos 75 pontos, 34 são direcionados à proteção das crianças a partir dos 3 anos de idade.
A quinta dose está liberada apenas para pessoas com mais de 18 anos com alto grau de imunossupressão e, para receber o imunizante, precisam apresentar, além de documento oficial com foto e número do CPF, laudo que comprove esta condição de saúde.
Para os demais segmentos, é preciso apresentar documento de identificação original com foto, CPF, carteira de vacinação ou cartão do SUS.
Os endereços e horários de funcionamento dos locais de vacinação podem ser conferidos também no site imuniza.manaus.am.gov.br.
Ainda falando sobre imunização contra a Covid-19, a vacinação para criança de 6 meses a menor de 3 anos, ou seja, 2 anos, 11 meses e 29 dias, será iniciada em breve aqui em Manaus.
A Censa informou que as equipes técnicas vão passar por treinamentos para iniciar a aplicação das doses para este segmento.
A capital recebeu 3.200 doses da vacina da Pfizer BioNTech, direcionadas a este público, seguindo a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
O público prioritário será das crianças com comorbidades, informou a Censa.
As autoridades de saúde do Amazonas registraram 118 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira, elevando para 621.355 o total de casos da doença.
Ontem não houve registro de óbitos pela infecção, permanecendo em 14.371. A quantidade de vidas perdidas durante a pandemia.
Ainda nesta terça-feira foram incluídas 2 notificações de casos suspeitos de monkeypox, a varíola dos macacos. O quadro da doença no Amazonas agora é o seguinte:
631 notificações, 271 casos confirmados, 309 descartados, 47 suspeitos e nenhuma morte.
As informações constam no boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS.
A inclusão de 2 notificações de casos suspeitos, como já dissemos, do monkeypox.
Com as atualizações, o quadro da doença é de 631 notificações, 275 casos confirmados, 309 descartados, 47 suspeitos e nenhum registro de óbito pela doença.
Pagamento com cartão por aproximação é novo alvo de criminosos. A reportagem é de Thaís Gama.
Os usuários ganharam mais facilidade com as novas modalidades de pagamento: Pix por aproximação e os cartões virtuais. No entanto, aqui no Amazonas, a modalidade de pagamento por aproximação está se tornando alvo de golpes, de acordo com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos. Com a crescente demanda para as compras de fim de ano no comércio em geral, o titular da unidade policial, Denis Pinho, alerta para cuidados de adotar este método, principalmente em locais lotados.
Período de festividade, eles aproveitam ali os locais de grande aglomeração, geralmente a região central. Então a gente sempre orienta a cautela, não procurar demonstrar em ambiente público que você está efetuando esse tipo de pagamento no cartão, né, seja ele com um cartão digital com telefone, né, seja ele na forma sem senha, né, diretamente no cartão.
Ao roubarem os cartões, os criminosos conseguem utilizá-los para movimentar centenas de reais rapidamente. Como não há a necessidade de digitar a senha, muitas vezes o consumidor só percebe que foi vítima horas depois. Outra forma é o uso de maquininhas escondidas, em que os criminosos se aproximam das pessoas para tentar fazer operações sem a prévia autorização. Com relação a isso, Denis Pinho reforça alguns cuidados que o consumidor precisa adotar ao sair para realizar as compras.
Existe uma forma que bem eficiente, que as pessoas embrulham o cartão, quando for colocar no bolso, em um papel alumínio, né? O alumínio, ele tem esse poder de isolar, né? E quando a pessoa vai fazer a utilização, ele tira do papel alumínio e faz o pagamento. E a cautela que a gente faz é sempre ter o contato com o seu cartão, né? Não deixar no bolso de trás da calça, né?
A Polícia Civil informa que, ao perceber ter caído no golpe, o consumidor deve imediatamente registrar o boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Após o BO, é fundamental que a agência bancária seja notificada o mais rápido possível e assim o consumidor faça a contestação dos valores. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã.
6:15, a seguir, ataque de fúria amorosa. Homem destrói e incendeia a clínica de ex-companheiro no município de Iranduba. Testemunha do caso Flávia, executado em barbearia no bairro de Adrianópolis. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial.
Manchete. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:20 em Manaus.
Polícia. Polícia.
O prédio de um laboratório de análises clínicas que fica localizado em frente ao Hospital Hilda Freire, no bairro Novo Amanhecer, em Iranduba, foi depredado e incendiado por volta das 8 horas da manhã de ontem.
Informações dão conta de que o ataque ao imóvel foi praticado pelo ex-companheiro do proprietário da clínica após ser acometido de um ataque de fúria.
Segundo testemunhas, o homem destruiu a clínica, jogou cadeiras e outros objetos na calçada e ateou fogo no prédio.
Com a chegada da polícia ao local, o incendiário se entregou sem esboçar qualquer reação.
E o caso foi parar na 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil ao comando do delegado Raul Augusto Neto.
O nome dos dois envolvidos no romance desfeito não foram divulgados.
Alberto Peregrini.
Muito bem, depois dessas notícias aí, o Nero de Iranduba, o outro que tocou fogo em Roma e o outro quer tocar fogo no Iranduba por causa de seu amor. Ave Maria. Vamos lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto, socorro, João Lúcio. No gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele envolveu-se em uma briga lá no bairro Novo Aleixo. Estavam bebendo, daí compraram peixe naquela banca bem da rotatória. Tem aquele peixeiro ali famoso da área, sempre com peixe bacana ali. Pois é, pegaram peixe, assaram o peixe. Antes de terminar de assar o peixe, houve um desentendimento. Daí, um pegou-lhe um pedaço de pau que estava lá, tá queimando lá, fazendo fogo e tal, e acabou agredido. Não se sabe ainda a motivação. O que deu-lhe a paulada fugiu, e o que levou-lhe a paulada deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, né, com o pau. Além da paulada, ficou sabrecado ainda, porque o pau que foi usado para dar-lhe na cabeça dele estava com a ponta queimada. Meu amigo, o negócio não foi fácil, não. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido pelos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem lá da área do pronto-socorro João Lúcio, que é o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa morreu no pronto-socorro João Lúcio nesta madrugada. Um homem que havia sido, né, vítima de um atropelamento, né, com uma colisão entre moto, carro e um homem que vinha passando também, Paulo, acabou resultando na morte do motoqueiro. Ele ficou internado aproximadamente ali 4 ou 5 dias e na madrugada de hoje acabou, infelizmente, evoluindo a óbito. Partiu dessa para pior. Ainda do pronto socorro João Lúcio, acidente de trânsito, atropelamento. Um jovem de 23 anos de idade foi atropelado ali nas proximidades da Avenida Beira Rio, no bairro do Coroado. Ele estava passando lá pela Beira Rio quando de repente foi andar, saiu da calçada e foi para a rua. Daí foi, acertaram ele numa motocicleta. Pô, a moto pegou no camarada e ficou por lá, ferido, ficou ali meio besta e tal, bateu a cabeça, foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido e posteriormente liberado. Pronto socorro Platão Araújo! No pronto socorro Platão Araújo, movimentação considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, duas pessoas deram entrada vítima de agressão física. Em um dos casos, duas mulheres brigavam pelo amor do mesmo homem. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Santo Inês. As duas mulheres brigaram, as duas mulheres puxavam cabelo, se rasgavam a roupa uma das outras. Rapaz, o negócio não foi fácil, não. Uma puxava a roupa da outra, outra puxava o cabelo da outra. As duas estavam brigando pelo amor do mesmo homem. As informações dão conta de que o homem em questão era namorado das duas, né? E, né, uma descobriu da outra e começaram a brigar. O bonitão nem chegou por perto lá, mas as duas, rapaz, o negócio não foi fácil. Para separar foi ruim. E uma delas teve que dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo. E mais do Platão Araújo. O homem deu entrada vítima de uma paulada na cabeça. As primeiras informações dizem de que esse homem que levou a paulada na cabeça mora no bairro Zumbi dos Palmares. E ele levou a paulada no Jorge Teixeira. Que já ele foi fazer lá no Jorge Teixeira? Ele tem uma namorada, apesar de ser casado, pai de dois filhos, ele tem uma outra namorada, tem uma outra mulher no bairro Jorge Teixeira. Lá no Jorge Teixeira, ele descobriu que a amante dele tem um outro camarada. Esse outro cara deu-lhe uma pisa e uma paulada na cabeça dele. Ele não queria contar para a mulher dele o que que aconteceu, mas ela acabou descobrindo tudo, que ele apanhou do namorado da amante. Isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira. E mais de polícia, polícia militar, polícia civil, nas ruas da cidade. Os policiais da 20ª SICOM ontem prenderam um foragido de justiça. Estava aí de bobeira, estava, né, tinha cometido crimes e estava aí solto. A polícia chegou junto e prendeu esse bandido e o colocou no seu lugar, ou seja, atrás das grades. Tráfico de drogas, combate ao tráfico de drogas. Policiais da 7ª SICOM prenderam, rapaz, o camarada, 31 anos de idade, né? Estava aí vendendo droga lá na rua Vicente Resch, aí no bairro do Crespo. Acabou sendo preso pela polícia. Rapaz, estava liso ainda, tinha só R$4 no bolso e alguns pinos de cocaína. Estava querendo vender o bagulho, só que foi preso antes pelo grande trabalho dos policiais da 7ª SICOM. Pessoal do Batran também apreendendo arma de fogo. Isso aconteceu lá na rua Batrum, no bairro Tancredo Neves. Um revólver calibre 38. De polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar, fazendo grande trabalho na cidade, prendendo bandidos. Apreendendo bandidos que estavam aí cometendo delitos, arrastão, por exemplo, no bairro Zumbi dos Palmares, a polícia prendeu o bandido. A polícia também apreendeu arma de fogo, mais uma quantidade em droga, apreendido também pela Polícia Militar. Rocan, como sempre, apreendendo armas e drogas. O mesmo acontecendo com a Força Tática aí, sempre nas ruas da cidade. Patrulhamento reforçado na área central da cidade. A comandante do CPA Sul da cidade, Coronel Otácio Cleide, tem se esforçado bastante, e muita polícia na área do centro da cidade para combater principalmente roubos e assaltos nessa época do ano, que já é tradicional ter muito assalto ali na área central da cidade. Vai muita gente para comprar também, mas vão outros só para roubar, só para agir ali, para quem tiver descuidado. Todo cuidado é pouco no centro da cidade. Policiamento agora está reforçado ao comando da Coronel Otácio Cleide. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora! As notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Um homem que sofreu um acidente de trânsito há aproximadamente uma semana morreu na madrugada de hoje no pronto-socorro João Lúcio. O corpo está sendo transportado nesse momento pelo carro tumba do Instituto Médico Legal. Já está chegando, daqui a pouco vai para a pedra esse homem que lutou bravamente contra. Ele lutou contra a morte, mas o espadachim da morte foi mais rápido, foi mais veloz. E infelizmente esse homem partiu dessa para pior. E atenção, morte na barbearia, foi no bairro de Adrianópolis e tudo aconteceu assim. Era a boca da noite de ontem. Matheus de Moura, de 28 anos de idade, foi levar o seu filho de 8 anos para cortar o cabelo. Ele levou o garoto de apenas 8 anos de idade, né? O Matheus Moura Martins, de 28 anos de idade. Ele era uma das testemunhas na morte do engenheiro Flávio Rodrigues, que ocorreu em setembro, mais ou menos, do ano de 2019. Pois bem, ele foi levar o filho para cortar o cabelo. Aí, quando chegou lá, o garotinho começou a cortar o cabelo. Ele sentou numa sala à parte, assim, uma sala de espera. Estava mexendo no celular. Foi quando, de repente, desceu um homem misterioso em um carro de placas não identificadas. Ele desceu do carro, entrou no estabelecimento, entrou no salão e disparou! Dois balaços na cabeça da vítima, que morreu na hora. A vítima morreu na hora. Não teve tempo de ser atendido ainda por uma ambulância do SAMU, que ainda foi chamada até o local, mas só chegou para constatar o óbito. Carro do Instituto Médico Legal, o carro tumba se deslocou até a rua Belo Horizonte, no bairro de Adrianópolis, bem como departamento de perícia técnica científica, também com uma equipe no local. Delegacia especializada em homicídios e sequestros já realizou os primeiros procedimentos de investigação para elucidar o caso. A polícia já está empenhada em solucionar esse caso, que ainda vai dar muito o que falar. Matheus Moura Martins, de 28 anos, foi assassinado dentro da barbearia no bairro Adrianópolis. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada! Onde o pássaro da morte! Sobrevoou o bairro de Adrianópolis. Tá pensando que é só na ZL, é? Pássaro da morte também passou no bairro Chique, lá no bairro de Adrianópolis. Para não dizer que não falei em coisa boa, um abraço para os ouvintes do Jornal da Manhã, nossos colegas de profissão aí, a Lani Guzmão, Fábio Melo, repórter Fábio Melo, apresentadora Lani Guzmão, Charles Fernandes, Rede Tiradentes, Raimundo Bezerra, também da Rede Tiradentes, obrigado pela audiência. É contigo, Paulo Guerra.
6:33 em Manaus, Copa do Catar terá a cerveja mais cara do mundo, R$ 73 o copo. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:39 em Manaus.
Esportes.
Durante os 15 dias dos Jogos Escolares Brasileiros no Rio de Janeiro, os estudantes atletas do Amazonas conquistaram 53 medalhas.
Entre as modalidades que trouxeram medalhas para o estado, destaque para o atletismo e o vôlei de praia.
Os dados oficiais de medalhas de ouro, prata e bronze e o ranking dos estados premiados ainda serão disponibilizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar.
A competição recomeçou no dia 31 de outubro, terminou na última segunda-feira no Parque Olímpico.
Vasco conversa com o técnico português Antônio Oliveira como opção para 2023.
Cuiabá ainda não o considera fora do clube, mas sabe e autoriza a negociação com o Cruz Maltino.
Juan Pablo Vaz Volta é o nome de todos os clubes.
O Atlético Mineiro trabalha com a informação de que ele ficará no Fortaleza, o que nenhum dirigente do Leão do Pici confirma.
Copa do Catar terá a cerveja mais cara da história. R$73 o copo de meio litro.
Bebida poderá ser consumida no FanFest nos entornos dos 8 estádios do Mundial. Cerveja sem álcool vai custar quase a metade do preço.
Paysandu e Vila Nova empatam no primeiro jogo da final da Copa Verde 2022.
Equipes não conseguem tirar o 0-0 do placar na Curuzu e decisão fica em aberto para o próximo sábado lá no Serra Dourada.
Presidente do Olympique diz que negociação com o Flamengo por Gerson segue. Não há acordo no momento.
Em entrevista coletiva, Pablo Longoria afirma que respeita o desejo do Coringa de voltar para o Flamengo, mas destaca que ele terá de se reapresentar no dia 30, caso não haja acerto. 6:41 em Manaus. Lula vai pedir ao secretário-geral da ONU que a COP de 2025 seja realizada no Brasil, em um estado da Amazônia. Aras diz ao STF que consignado do Auxílio Brasil é inconstitucional. Polônia, país membro da OTAN, confirma que míssil russo atingiu seu território, matando 2 pessoas. E a Organização do Tratado do Atlântico Norte convoca a reunião de emergência. Essas e outras notícias após o intervalo comercial.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:45 em Manaus.
Últimas notícias.
O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista, está recrutando voluntários adolescentes de 12 a 17 anos de idade para participar dos testes da primeira vacina contra a chikungunya.
O imunizante já se provou seguro e eficiente em pesquisa realizada nos Estados Unidos com 4.115 adultos e agora está na fase final de aprovação no órgão regulador norte-americano.
No Brasil, o estudo encabeçado pelo Instituto Butantan está recrutando 750 adolescentes em 10 centros de pesquisa.
Brasil registra 2.073 novos casos de Covid-19 em 24 horas.
Desde o início da pandemia, o Brasil confirmou 34.923.127 casos de Covid-19, com 688.702 mortes.
Há atualmente 103.483 pacientes contaminados em acompanhamento.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, comentou os ataques que ele vem sofrendo nos últimos dias em Nova York, nos Estados Unidos, por parte de bolsonaristas.
É o que parte do Brasil se transformou. Ignorância, falta de educação e fanatismo. Vai dar trabalho consertar, disse ele.
A pedido de Geraldo Alckmin, TCU prepara relatório de alto risco de 29 áreas críticas para entregar a transição.
Alckmin solicitou cópia de relatórios, tomadas de contas, auditoria, inspeção, levantamento, monitoramento e outros documentos que podem ser importantes para o andamento do trabalho do gabinete de transição.
Lula se encontra com representantes dos Estados Unidos e da China para assuntos do clima na COP27.
Presidente eleito teve conversa com John Kerry, ex-secretário de Estado americano, e com Xi Jinping, alto representante da China para o clima.
O Itamaraty informou que os 3 países detentores das maiores florestas tropicais do mundo, Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo, firmaram uma aliança para a preservação do bioma.
O anúncio foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido com aplausos por centenas de pessoas ao chegar hoje no pavilhão brasileiro da COP27. Lula participou como convidado especial da presidência egípcia na Conferência do Clima da ONU. Discursando, Lula disse que o Brasil está de volta ao mundo. O Brasil não nasceu para ser um país isolado. O presidente confirmou que pedirá ao secretário-geral da ONU que a COP de 2025 seja realizada aqui no Brasil, mais precisamente em um estado da Amazônia. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, leu carta dos governadores pela Amazônia. Helder terminou sua fala pedindo que Lula solicite que uma futura edição da Cúpula do Clima seja realizada no Brasil, em algum estado da Amazônia.
Indígenas e ambientalistas apresentam nesta quarta-feira uma denúncia a 5 relatores especiais das Nações Unidas contra o governo de Jair Bolsonaro por destruição do meio ambiente e violações a direitos humanos.
O ato coincide com o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na conferência da ONU sobre o clima no Egito e que marca uma guinada na política externa brasileira.
A iniciativa da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Conecta Direitos Humanos, o Instituto Socioambiental, o Observatório do Clima e o WWF Brasil.
Segundo eles, o aumento descontrolado do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, associado a um quadro de violência contra povos indígenas e comunidades tradicionais, intensifica as mudanças climáticas, ameaça a biodiversidade e compromete a alimentação, a saúde e o acesso à água em todo o Brasil e em diversos outros países.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal, na qual disse que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil é inconstitucional.
Aras se posicionou em uma ação protocolada pelo PDT no STF e pede o cancelamento do consignado do Auxílio Brasil.
Ouvir a opinião da PGR é praxe nesses casos.
Na argumentação do Procurador-Geral, essa modalidade de consignado fere a dignidade das pessoas na medida em que leva ao superendividamento de pessoas vulneráveis socialmente.
Ele também afirmou que o consignado do auxílio Brasil contraria o direito do consumidor.
Inflação argentina aumenta e aproxima-se dos 100% no fim do ano.
Índice de outubro foi de 6,3% com forte subida de alimentos e serviços. Depois de vários adiamentos, Missão Artemis 1 é lançado com sucesso rumo à Lua.
Bom teste para o futuro envio de astronautas partiu às 3h47 desta quarta-feira do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.
Donald Trump anuncia sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024.
O ex-presidente fez um discurso de sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, acompanhado de apoiadores.
O republicano voltou a usar o slogan de campanhas passadas durante sua fala.
Duas pessoas morreram nesta terça-feira na Polônia, depois que o país foi atingido por um míssil russo.
A informação foi confirmada pelo Ministério de Relações Exteriores da Polônia, que convocou o embaixador russo para tratar desse caso.
O míssil caiu em uma fazenda de grãos no vilarejo de Przewodol, que fica no leste da Polônia, próxima à fronteira com a Ucrânia.
De acordo com o governo polonês, a cidade foi atingida por volta das 15h40 no horário local, 11h40 pelo horário de Brasília.
A Polônia é um país membro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar formada em 1949 e que hoje conta com 30 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e França.
Os membros concordam em ajudar uns aos outros no caso de um ataque armado contra qualquer Estado membro.
Na prática, um ataque a um país da OTAN é considerado um ataque a todos os outros integrantes da aliança. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, afirmou que é muito provável que o país acione o artigo 4 da OTAN em uma reunião marcada para hoje.
Os principais jornais do país estampam hoje em matérias e capa. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro.
Em encontro com Lula, Pacheco defende tirar a Bolsa Família do teto de gastos por 4 anos.
A Folha de São Paulo.
Procuradoria no Rio pede afastamento de diretor da PRF por uso indevido do cargo.
O Estado de São Paulo.
Hostilizado por apoiadores de Bolsonaro em Nova York, Barroso reage. Perdeu, mané.
Correio Brasiliense.
PL nega a autoria de relatório que contesta resultado de urnas eletrônicas.
Gazeta do Povo.
Feriado da Proclamação da República é marcado por atos contra a eleição de Lula.
Valor Econômico.
Sem citar Rússia, Polônia confirma explosão com 2 mortos. OTAN convoca reunião de emergência.
O jornal A Crítica em Manaus.
Juíza determina providências para acabar a ocupação em frente ao comando militar da Amazônia.
Estado de Minas.
Pacheco se reúne com Lula no Egito e prega união entre executivo e legislativo.
Jornal do Comércio no Recife.
A aposentadoria vai ter mudanças a partir de janeiro de 2023. Reforma em 2019 ainda traz mudanças para segurados.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Camilo Santana, senador eleito pelo Ceará e nomeado pela equipe de transição de Lula.
Porto Alegre, 0 horas.
Augusto Aras diz ao STF que consignado do Auxílio Brasil viola a Constituição.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Thaís Gama, José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. A sonoplastia foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5h45. Vem aí, mais um super campeão de audiência. É Fred Lobão que chega para apresentar o programa Valdir Correia. Bom dia.